Em 2017, o Cinema Nacional bateu o recorde de sua produção. Segundo a Agência Nacional de Cinema, foram 158 títulos produzidos, um aumento de 11,3% se comparado ao ano anterior. Entretanto, o público não acompanhou esse aumento. Houve uma queda geral de 42,8% de público. E, de certa forma, os filmes nacionais não foram os mais privilegiados. Eu conversei com o diretor e roteirista Rubens Revold, que é também professor de Dramaturgia Audiovisual na Escola de Comunicações e Artes da USP. Professor, o que esse aumento nas produções nacionais significa para o audiovisual brasileiro?
Olha, esse aumento de produção, sem dúvida, é um dado significativo e importante. Ele demonstra, por um lado, já que temos instrumentos institucionais de financiamento bem estruturados, principalmente o Fundo Setorial do Audiovisual, que tem uma verba perto de R$1 bilhão por ano para ser gasto em audiovisual, tanto em cinema como em televisão. E não só isso, também mostra que a gente já tem uma mão de obra especializada que tem condições de sustentar essa produção. Então, não só tem 150 longas, como muitos programas de TV, curtas, médias, documentários para TV, quer dizer, há um momento muito frutífero em termos de produção. Por outro lado, atualmente a gente enfrenta um outro problema, que é a distribuição. Então, hoje, infelizmente, parques e depósitos do Brasil não cresceram como se esperava. Né? O Brasil hoje tem muito menos salas de cinema do que tinha há 20 anos atrás. O Brasil tem mais ou menos o mesmo número de salas de cinema que tem a Argentina, talvez até um pouco menos, tem um terço da nossa população. Muitos filmes para poucas salas. E, muitas vezes, enfrentando a concorrência com os grandes blockbusters americanos, né, como filmes de super-herói, fazem o que eles chamam de splash. Né, que é, jogam um filme, às vezes, mais ou menos 3 mil salas de cinema no país, um filme tomou 1.500 salas, metade das salas. Quer dizer, é um absurdo. É até, eu poderia dizer, criminoso, ilegal, pois vai contra a lei do consumidor, não oferece alternativas. Muitas vezes uma pessoa vai numa sala de cinema que tem um multiplex, tem 4 salas, e das 4 salas, 3 estão ocupadas pelo mesmo filme. Então, quer dizer, da mesma forma como há uma política muito bem estruturada para a produção, não há uma política bem estruturada para a distribuição. Então, essa é uma questão que tem que ser agora, hoje em dia, levada em conta com muita seriedade.
Isso explicaria a queda de público? Porque mesmo com a produção maior, o público caiu. E dentre os filmes mais assistidos, não temos filmes nacionais.
A queda de público, o público que vai nos filmes nacionais é muito varia muito, né? E depende muito dos grandes, das comédias, que costumam regimentar mais público, né? As comédias brasileiras. Então, ano passado, não teve nenhum grande lançamento de comédia que deu muito certo. E daí, pum, cai o público. Isso não tem uma relação direta com a qualidade dos filmes. Ano passado tivemos filmes brasileiros muito interessantes. Teve o Bingo, do Daniel Rezende, teve Como Nossos Pais, da Rodança, teve um filme muito, muito interessante, Duas Irenes. Então, quer dizer, tiveram vários filmes brasileiros interessantes, mas isso não significa que isso vai ter um fluxo de público. Porque no Brasil ainda, acho que a gente ainda vive um pouco na época da chanchada, o público está muito ligado, o grande público, eu estou falando um grande público, ainda está muito ligado às comédias, a um gosto televisivo. Então, quando não há comédias de muito sucesso, a média do público cai. Isso não está relacionado à qualidade dos filmes nem a uma fraqueza da produção. Está relacionado ao gosto médio do público brasileiro.
A premiação mais famosa do cinema, o Oscar, acontece dia 4 de março de 2018. O Brasil não tem indicações diretas, mas temos brasileiros indicados ao Oscar. O filme O Touro Ferdinando teve direção do brasileiro Carlos Saldanha e foi indicado na categoria de melhor animação. Me Chame Pelo Seu Nome foi indicado a 4 categorias: melhor filme, melhor ator, melhor canção original e melhor roteiro adaptado. Rodrigo Teixeira é um dos produtores. Professor, essas indicações significam algo para o audiovisual brasileiro?
Sinceramente, acho que não. São, por exemplo, Carlos Saldanha é um profissional que já está há muitos anos em Hollywood. E já fez filme, também já foi indicado ao Rio. Então, ele é uma pessoa que está entrando na indústria, está muito bem recebido e é muito talentoso. Isso não significa que isso significa que o Brasil agora vai abrir mercado para as animações brasileiras. Não necessariamente. A animação brasileira, ano passado, teve uma animação brasileira de carro, no retrasado, que era o Menino Mundo. São casos isolados e individuais, né, que sempre vão existir. A Sônia Braga já foi lá para os Estados Unidos e teve uma carreira internacional. O Rodrigo Santoro, idem. Então, acho que são casos que não dialogam com a nossa indústria audiovisual. Mostram, sim, que tem pessoas talentosas aqui no Brasil e que estão conseguindo o seu caminho também lá fora. Mas isso não significa que isso vai mudar a cara da nossa indústria audiovisual. O que mudaria seria um Oscar de melhor filme estrangeiro. Aí botaria o cinema do Brasil no mapa.
E o que falta para o Brasil ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro?
Olha, primeiro que eu acho que também isso não é uma meta. O nosso cinematografia só vai ser respeitado se ganhar o Oscar, porque o Oscar é um prêmio muito específico da indústria americana, não é tanto a qualidade da cinematografia, tem outros fatores comerciais envolvidos nas escolhas, tem outros, tão mais importantes do que ganhar o Oscar, é ganhar também prêmios importantes em Veneza, em Cannes, em Berlim. Então, primeiro não acho que tem que ter uma meta. Mas, se você tem uma sequência de filmes de boa qualidade, e esses filmes começam a circular bem nos mercados internacionais, nos festivais internacionais, e começam a ser indicados para o Oscar, agora, naturalmente, algum filme brasileiro vai ganhar. Isso, eu acredito que pode acontecer a qualquer momento.
Eu conversei com o professor Rubens Rebold. Anne Cristina, para a Rádio USP.